Querido irmão, querida irmã, que a alegria da ressurreição tome conta do seu coração e neste domingo, dia do Senhor, celebremos a presença do ressuscitado em nossa vida. Meditemos o Evangelho deste quinto domingo da Páscoa, narrado por São João, capítulo 14, versículos 1 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da Salvação. Queridos irmãos e irmãs, vivenciando a espiritualidade deste tempo pascal, a liturgia deste quinto domingo nos convida a reconhecer a presença de Jesus ressuscitado em nossa vida e nossa história, dando sentido à nossa existência. É justamente a presença do ressuscitado que faz com que a nossa história pessoal e a nossa história comum, a história da humanidade, tenha sentido, tenha rumo, tenha direção, não caminhe para o caos, nem seja fruto do acaso. E nesse sentido somos convidados a meditar no Evangelho deste domingo, este diálogo, na última ceia, com dois apóstolos, Tomé e Filipe. No diálogo com Tomé, Jesus, diante da angústia, da perturbação do coração dos discípulos por aquilo que estava para acontecer, convida-nos a reconhecer que o destino de toda a humanidade, o ponto de chegada da nossa existência e de toda a criação, é a comunhão plena com Deus. Jesus fala da casa do Pai, casa no sentido figurado, metafórico, de lugar da comunhão. Olhamos para a casa como o lugar onde se reúne a família, onde se vive a comunhão familiar. Por isso, casa é sinônimo de comunhão com Deus, a comunhão eterna na Trindade Santa. Um lugar preparado para cada um de nós. Recorda-nos este amor pessoal com Deus, ou seja, não somos anônimos ao Senhor. Deus criou a cada um de nós e preparou um lugar para cada um de nós. Deus nos conhece, conhece a nossa vida, a nossa existência, conhece o nosso coração. E Jesus afirma, portanto, que todos nós sabemos para onde vamos, temos clareza do ponto de chegada da nossa existência. E a dúvida de Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, desperta um questionamento em nossa vida. sabemos ou não para onde vamos. E nesse sentido, a partir do ponto de chegada que estabelecemos para a nossa existência, dependem as escolhas que fazemos. Por isso é importante nos perguntarmos: cremos que o ponto de chegada da nossa existência é esta comunhão com Deus na eternidade? Será que estamos organizando a nossa vida, direcionando a nossa vida a partir de nossas escolhas, do nosso projeto pessoal, para este encontro definitivo com o Senhor? Ou estamos reduzindo a nossa existência humana à materialidade deste mundo? Sabemos que existe uma cultura materialista, fruto da sociedade capitalista em que vivemos, vemos até mesmo em comerciais, só existe uma vida esta. Ora, esta afirmação é profundamente materialista, que nos impele ao consumismo dentro desta sociedade capitalista, reduzindo a nossa existência a este mundo, a esta vida. Cremos, de fato, que caminhamos para a casa do Pai? Estamos organizando a nossa vida em vista destes valores eternos? Ou reduzimos a nossa vida a esta existência material, temporária, limitada, finita? E nesse sentido, Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida que nos conduz para esta comunhão com o Pai. Caminho no sentido de escolhas, de projetos de vida. O mundo oferece muitos caminhos, mas somente Jesus Cristo nos conduz para o Pai. Por isso a importância de orientarmos nossos projetos pessoais em vista desta comunhão com Deus, tomando Jesus como caminho. Ele é a verdade enquanto valores que orientam a nossa vida. Nesta cultura na qual impera o relativismo da palavra e muitas vezes uma falsa realidade a partir das fake news, nós ficamos confusos e muitas vezes não temos clareza da verdade. A verdade é Jesus Cristo, é aquilo que Ele ensinou e, acima de tudo, aquilo que Ele viveu, aquilo que realizou. E Ele é a vida, no sentido de mostrar-nos como devemos viver. E, principalmente, devemos buscar, a seu exemplo, uma vida sóbria, sem luxo, ostentação, sem exibição para o outro, sem nos deixarmos dominar pela cultura da imagem, e uma vida de fraternidade, não de competição, de vingança, de destruição do outro, mas uma vida pautada na fraternidade. Em seguida, somos convidados a contemplar o pedido de Filipe: mostra-nos o Pai, isso nos basta, como a manifestação do anseio antropológico mais profundo, ver a Deus, encontrar-se com Deus. Todos nós temos este anseio porque Deus, ao nos criar, colocou em nós este desejo profundo de encontrá-lo e, encontrando, encontrar o sentido da nossa vida. Por isso é importante que nós identifiquemos este anseio antropológico de transcendência, de busca do Senhor, para não limitarmos este anseio às coisas deste mundo, para não buscarmos saciar esta fome, esta sede de Deus com as coisas materiais. Seremos sempre pessoas insatisfeitas, vazias, muitas vezes desalentadas, porque nada na materialidade deste mundo pode saciar esta fome, esta sede de Deus. Somente o amor a Deus, somente o amor vivenciado com os irmãos pode realizar este anseio antropológico de encontrar-se com o Senhor. E é Jesus quem revela plenamente o caminho para o Senhor. Quem me vê, vê o Pai. A Deus ninguém viu. Mas Jesus revelou plenamente o rosto de Deus, principalmente a partir das obras que Ele realiza. Porque, como Ele disse, eu e o Pai somos um. Esta comunhão de Jesus com o Pai é um convite para nós também buscarmos esta comunhão com Deus e viver esta comunhão com os irmãos. Nesta vida, e por toda a eternidade. E nesse sentido percebemos que quem reconhece que Jesus revela plenamente o Pai, quem orienta a sua vida para a casa do Pai e faz de Jesus o caminho, a verdade e a vida, é uma pessoa que realiza as obras de Deus. Farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Portanto, na dimensão pessoal da nossa vida, nós seremos capazes de realizar as obras de Jesus, obras de amor, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. E também vivenciarmos a nossa comunhão com Deus como igreja. E aí nós vemos as palavras belíssimas de São Pedro, na sua primeira carta, quando ele diz que Jesus é a pedra viva, foi rejeitada pelos pecadores deste mundo, mas se tornou a pedra angular na construção deste edifício espiritual que é a Igreja, sinal de uma nova humanidade, alicerçada no amor. E nós fazemos parte deste edifício espiritual pelo batismo. Somos pedras vivas e devemos viver como pedras vivas, como Igreja, colaborando com esta missão que Jesus confiou à sua Igreja. E também vivermos em sociedade, manifestando esta comunhão com Deus. É, nós temos na primeira proclamação este momento importante na história da nossa Igreja, quando os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, instituem o ministério diaconal para ajudá-los na missão, com a tarefa específica de cuidar das viúvas e dos órfãos, ou seja, dos pobres. É o ministério da caridade, confiado de modo especial aos diáconos em nossa Igreja, mas que faz parte da nossa missão. Somos reconhecidos diante da sociedade como discípulos do Senhor verdadeiramente quando somos capazes de gestos de caridade, de fraternidade, de solidariedade. Peçamos então, irmãos e irmãs, a bênção do Senhor para que possamos cada vez mais contemplar em Jesus Cristo a revelação plena de Deus, orientar a nossa vida para esta comunhão na eternidade na casa do Pai, assumindo Jesus como caminho, verdade e vida, vivenciando já esta comunhão com Deus nas nossas atitudes pessoais, sendo pedras vivas da nossa Igreja e também no meio da sociedade, sendo sinais de caridade. Por intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus ressuscitado, Mãe da Igreja, São Judas Tadeu, abençoe-vos o Deus do amor e da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.